Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Projeto que garante nutricionistas no SUS para crianças com autismo segue para a sanção. Reivindicações de entregadores de aplicativos serão debatidas pelo Senado. Comissão discute formas de combater devedores recorrentes com dívidas milionárias. Boa noite. Entregadores de aplicativos começaram o mês de abril com uma paralisação nacional por melhores condições de trabalho. As reivindicações da categoria chegaram ao Senado e serão debatidas na Comissão de Assuntos Sociais. Os detalhes com Marcela Diniz.
A Comissão de Assuntos Sociais vai reunir representantes de trabalhadores de plataformas digitais e do governo em uma audiência pública sobre os direitos dos cerca de 1,5 milhão de motofretistas e motoristas por aplicativo que atuam no país. O mês de abril começou com o breque dos apps, greve nacional da categoria que reivindica, entre outros pontos, taxa mínima de R$ 10 por corrida, reajuste do quilômetro rodado de R$ 1,50 para R$ 2,50 e limite de 3 quilômetros para atuação das bicicletas. O pedido de audiência pública foi da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
A gente teve uma paralisação do setor, os mototaxistas, os motofrentistas, eles são fundamentais para o nosso dia a dia, para trazer um medicamento, um alimento. E realmente a gente tem que debater.
Ainda não há data para o debate. Um estudo feito a pedido da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia revelou que cerca de 68% dos entregadores são negros e 40% têm menos de 30 anos.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta que aumenta a pena para o roubo de cabos de energia, podendo chegar a 12 anos de prisão. O projeto seguiu para análise do plenário em regime de urgência. Repórter Marcela Cunha.
O projeto endurece as penas para furto, roubo e receptação de fios, cabos ou equipamentos que afetam serviços essenciais, como energia, telefonia e internet. Pela proposta, a punição para o furto de cabos será de 2 a 8 anos de reclusão. Se houver violência ou se o material roubado afetar o funcionamento de serviços públicos essenciais, a pena subirá para 6 a 12 anos de prisão. Também recebem agravantes os crimes cometidos durante calamidade pública ou que causem interrupção de serviços. Já a recepção qualificada, quando o criminoso compra ou revende produto roubado, pode render entre 3 e 8 anos de prisão e multa. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, acredita que as penas mais duras vão desencorajar esse tipo de crime.
Esse é um problema que está ocorrendo hoje com muita frequência no Brasil, a questão de roubo de cabos e fios que faz as comunicações. Então, o setor movimenta aproximadamente 7,4 bilhões de reais, sendo que 30% desse valor, 2,4 bilhões, se admite que sejam ilegais.
O projeto também livra as operadoras e concessionárias de sanções indevidas quando a interrupção do serviço ocorrer por causa de crimes. Hoje, as empresas são responsabilizadas mesmo quando a falha decorre de ação criminosa fora de seu controle.
Os chamados devedores contumazes são aqueles que, de forma recorrente e intencional, deixam de pagar impostos e outras obrigações financeiras, transformando essa prática em uma estratégia de negócio. Diferentemente de empresas ou pessoas que enfrentam dificuldades momentâneas, esses devedores acumulam dívidas deliberadamente e seguem operando sem regularizar a sua situação. No Senado, um projeto para coibir esse tipo de conduta foi tema de uma audiência pública. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei do devedor contumaz ouviu tributaristas e representantes do governo e de empresários. Emerson Capaz, do Instituto Combustível Legal, diz que até o crime organizado identificou uma oportunidade na sonegação.
As cadeias que hoje sustentavam o crime organizado, PCC, Comando Vermelho e mais de 80 facções que existem no Brasil hoje, perceberam que eles podem também ser empresários. Eles podem também empreender, só que eles vão empreender de que forma nos nossos setores? Vão empreender sonegando, adulterando, falsificando, praticando pirataria.
O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, diz que o desafio da proposta é estabelecer critérios uniformes, claros e objetivos para distinguir os devedores contumazes, aqueles que reiteradamente deixam de pagar impostos, dos demais contribuintes.
propósito é exatamente o de defendê-lo como um projeto que demarca, compartimentaliza cada uma das ações, diferenciando de forma cabal e inequívoca aqueles que agem com propósito único e doloso de prejudicar, não apenas na concorrência, mas com repercussões as mais variadas daqueles que são os devedores não contumazes, os eventuais.
Veneziano considera devedor contumaz quem deve mais de 15 milhões de reais ou 30% do faturamento do ano anterior, com valor igual ou superior a 1 milhão de reais por mais de um ano e sem motivo, como uma crise econômica ou desastre ambiental que justifique a inadimplência.
A votação do projeto 164 de 2022, que estabelece a identificação e o controle desses devedores contumazes, estava marcada para hoje na Comissão de Constituição e Justiça, mas foi adiada devido a um pedido de vista. Avançou no Senado a proposta que cria a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. O objetivo é garantir o acolhimento às famílias que enfrentam a perda de um filho, com direito de registrá-lo oficialmente. Repórter Marcela Cunha.
Entre as ações previstas estão o serviço de apoio psicológico especializado, a realização de exames para investigar a causa do óbito e acompanhamento de gestações futuras para evitar novos casos. O projeto também garante espaços reservados em hospitais e o direito ao registro oficial da criança nascida morta. A relatora, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, que é enfermeira, disse que o Brasil registra 50 mil mortes fetais e neonatais por ano.
A perda de um filho é uma dor que não tem tamanho e muitas famílias enfrentam esse luto sem um suporte adequado. Agora, uma política nacional de humanização do luto materno e parental vai garantir o atendimento psicológico, a capacitação de profissionais de saúde e redes de apoio para essas mães e pais. Além disso, é essencial combater o tabu em torno do tema e incentivar pesquisas para aprimorar as políticas públicas. O Brasil precisa reconhecer essa dor e agir para acolher e amparar quem enfrenta essa difícil realidade.
A proposta estabelece ainda que outubro será o mês do luto gestacional, neonatal e infantil.
O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, lembrou do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado hoje, 2 de abril. Para ele, a data é um chamado para a sociedade se atentar sobre a importância do tema e para a proteção dos direitos das pessoas com o transtorno do espectro autista. O parlamentar pontuou também os avanços já conquistados na legislação, como a inclusão das pessoas com autismo na Lei Brasileira de Inclusão, garantindo legalmente os mesmos direitos e garantias dadas às pessoas com deficiência. Romário pediu que os deputados federais aprovem um projeto de lei que estabelece validade permanente ao laudo de diagnóstico do transtorno.
Esperamos que a Câmara dos Deputados não demore em fazer essa sua parte, em algo que dará tanta segurança e proteção às famílias.
E o Senado aprovou na tarde de hoje o projeto que prevê a atuação de nutricionistas especializados no atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista no Sistema Único de Saúde. Senadoras que também são médicas explicaram que crianças com autismo frequentemente apresentam alta seletividade alimentar, o que pode levar à desnutrição. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O projeto inclui na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista a atuação de um nutricionista especializado que deverá seguir protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas definidas por autoridades competentes. A senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, que é médica, citou que as pessoas com TEA possuem seletividade alimentar. Segundo ela, um nutricionista, numa equipe multidisciplinar, poderá estimular a criança a comer melhor.
Ela comendo melhor, ela vai crescer melhor, ela vai ter a sua parte neurológica muito mais bem formada e dessa forma melhorando como todo, inclusive no desenvolvimento psicomotor.
A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que também é médica, explicou que crianças autistas tendem a ter uma dieta limitada de baixo valor nutricional.
Se você não tiver uma alimentação rica em ferro e vitamina B12, você tem que ter esse olhar, porque senão ela vai ficar uma desnutrida, que associa a desnutrição a coisa grave, que é as crianças em fase de crescimento.
Pela proposta, um nutricionista especializado deverá atuar em equipes multidisciplinares no Sistema Único de Saúde. Aprovado pelo Senado, o projeto vai à sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.